Então, colegas, vamos começar esta audição. Eu pedia ao serviço que podem pôr em, digamos, a imagem do senhor engenheiro. Queria cumprimentá-lo, engenheiro João Proença. Boa tarde, senhor engenheiro João Proença. Queria dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhe, lembrar o tempo que temos para este... Para esta audição, nós vamos ter uma intervenção inicial do partido que requereu esta audição de 5 minutos, depois dá a palavra ao engenheiro João Proença, também para o mesmo tempo, e depois faria uma ronda pelos grupos parlamentares e, no fim, o engenheiro João Proença terá o tempo correspondente ao somatório das intervenções que forem preferidas. Portanto, não havendo nenhuma dúvida, vou passar a palavra ao colega Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente nesta que é a minha primeira intervenção nesta comissão, que fazia parte na legislatura anterior da Comissão de Trabalho e que agora foi desagregada. Um cumprimento muito especial institucional ao Sr. Engenheiro João Proença, Presidente do Conselho Geral de Supervisão, e, se permitem, também pessoal ao meu amigo João Proença, com quem, no passado, partilhámos muitas jornadas sindicais importantes, designadamente na UGT. E gostaria de dizer o seguinte em nome do PSD, a apresentação do requerimento do PSD. A ADSE, pela sua dimensão e relevância, é o mais abrangente e importante subsistema complementar de saúde em Portugal. Tem acima de 1 milhão de beneficiários e mais de 600 milhões de euros anuais de receitas de cotizações. A ADSE foi criada há quase 60 anos como uma espécie de complemento salarial dos trabalhadores da administração pública. A ADSE coloca à disposição dos seus beneficiários, trabalhadores e aposentados e alguns familiares, prestações de saúde em regime convencionado e em regime livre. O PSD entende que a ADSE não pode ser considerada um privilégio dos trabalhadores e aposentados da administração pública, já que estes a financiam integralmente, independentemente de, enquanto contribuintes, ter os mesmos deveres fiscais e contributivos que os demais cidadãos, assumindo assim também o financiamento do Serviço Nacional de Saúde por esta via. Todos os beneficiários titulares da ADSE, exceto os que têm pensões inferiores ao salário mínimo, descontam uma percentagem de 3,5% do seu salário ou pensão em 14 prestações anuais, num espírito de plena solidariedade interprofissional. De facto, existem trabalhadores ou pensionistas que descontam mensalmente valores inferiores a 30 euros, enquanto outros podem descontar mais de 150, mas todos beneficiam dos mesmos direitos. Esta é uma situação distinta de que acontece com a oferta de seguros de saúde. Também, distintamente dos seguros de saúde comerciais, existe uma componente de solidariedade intergeracional, não existindo limitações de acesso por motivo de idade ou de doenças pré-existentes à sua entrada no subsistema. Ora, tendo em conta estes pressupostos, designadamente a relevância que o subsistema tem para praticamente a universalidade dos trabalhadores e aposentados da administração pública, torna-se importante a audição de um conjunto de responsáveis pela orgânica da ADSE. No caso vertente, o engenheiro João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, sobre as questões prementes que afetam o funcionamento e, sobretudo, o futuro da ADSE, que, pelo exposto, é absolutamente crucial para os seus beneficiários, já que eles acreditaram e acreditam não só na sua eficácia na prestação de cuidados de saúde, como na sua sustentabilidade financeira, que, a ser comprometida, representaria um rude golpe na sua expectativa. Guardar-me-ei para a ronda dos grupos parlamentares para colocar questões mais concretas. Muito obrigado.
Obrigado, colega Pedro Roque. E queria, então, dar a palavra ao engenheiro João Proença. O engenheiro tem até 5 minutos, embora o colega Pedro Roque não tivesse gasto para esta primeira intervenção. Faça o favor. O Sr. Engenheiro tem que ativar o som. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvir. O Sr. Engenheiro, estava-lhe a lembrar que tem que ativar o som, porque... Agora sim, agora sim. Faça o vosso, Sr. Engenheiro.
Sr. Engenheiro, está a ser bem, vou falar. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente este convite que me foi feito e o prazer que tenho em voltar a estar com a Comissão de Trabalho, agora com a Comissão da Administração Pública e do Poder Local e da Descentralização, portanto uma comissão com poderes alargados que me são muito caros, até porque fui durante muitos anos secretário-geral de um sindicato da Administração Pública. Quero agradecer aos senhores deputados, às senhoras deputadas, em particular ao Sr. Deputado Pedro Roque, não só as suas palavras, mas também a exposição que fez sobre a ADSE, que realmente a ADSE é uma instituição extremamente importante de proteção na saúde dos trabalhadores da administração pública e que foi criada no atual formato em 2017, depois de em 2014 ter sido regulado, que isto com muito com a influência da Troika, ser regulado que a ADSE era financiada totalmente pelos beneficiários, salvo um financiamento das autarquias que se manteve, que tinha sido criado em 2010. E é esta a matriz da ADSE, também financeira, que há que defender. E, portanto, embora para nós o problema das autarquias é um problema particular que tem que ter uma solução adequada. Segunda questão, o alargamento. O alargamento tem a ver com isto tudo. Tem a ver com uma ADSE financiada pelos beneficiários, uma ADSE sustentável, uma ADSE que garanta proteção de saúde e, sobretudo, uma ADSE que mantenha a sua matriz, ser a instituição de proteção de saúde dos trabalhadores do Estado no âmbito alargado, não só os do âmbito de contrato de trabalho de funções públicas, mas também os CITES e as suas famílias, embora com limitações, até porque os familiares não pagam para o sistema. Então, relativamente ao alargamento, nós sempre defendemos este alargamento. Propusemos em maio de 2018 uma solução, até elaboramos um projeto de diploma legislativo, simplesmente o Governo não avançou com o mesmo. O que é que este projeto basicamente referia? Manter a matriz da ADSE a todos os CITES, alargar a todos os CITES, por uma questão de sustentabilidade e justiça. A sustentabilidade é clara. Se aderir a esmagadora maioria dos abrangidos por este alargamento, a idade média dos beneficiários da ADSE baixa muito e os custos com a saúde são muito dependentes da idade média. Repare-se que na altura fazia-se um balanço, os trabalhadores da saúde tinham uma idade média de 41 anos, os trabalhadores, os outros CITES, 48 anos. E de justiça, porque estes trabalhadores CITES é porque o Estado decidiu criar instituições com a gestão empresarial, o Estado, a Administração Central, Regional e Local, e, portanto, os novos trabalhadores têm um contrato individual de trabalho, mas trabalham lado a lado com os antigos trabalhadores do contrato de trabalho, que mantém o contrato de trabalho de funções públicas. Era fundamental. Qual era o universo previsível à altura? 50 mil trabalhadores da saúde, 40 mil da administração local e cerca de 10 mil os restantes. Bem, durante muito tempo esperamos pelo alargamento, surgiu em janeiro de 2021. E surgiu e foi saudado pelo CGS, consideramos este alargamento extremamente importante, embora com algumas lacunas que deviam ser corrigidas. Gostaria de referir em primeiro lugar que o alargamento, como sabe, refere os trabalhadores da Lei Geral da Lei de Trabalho de Funções Públicas, os trabalhadores em geral com sítios das entidades públicas com gestão empresarial e uma cláusula particular para as instituições do ensino superior, até por causa das fundações das universidades. Não foi considerada nenhuma especificidade relativamente à administração local, relativamente às entidades reguladoras. E, portanto, digamos logo aqui, surgem grandes dificuldades. Portanto, nós, o Conselho Diretivo enviou uma primeira listagem, nós consideramos muito eficiente, demos um parecer, saudando o alargamento, referindo as dificuldades de leitura e as omissões, nomeadamente, também não refere uma questão particular que nós tínhamos chamado a atenção, os trabalhadores a tempo parcial pagam, às vezes, por trabalho 2 ou 3 horas, nomeadamente as universidades, pagam muito pouco. Pagam de acordo com o salário que recebem quando deviam pagar o correspondente a tempo inteiro. O Governo omitiu essa matéria, não a considerou, o que é perigoso face ao potencial inscrição de muitos trabalhadores de universidades neste tipo. E, portanto, sugerimos correções à listagem. Agora, já recebemos a listagem homologada pelas tutelas e o que é que podemos dizer relativamente a essa listagem? A listagem, digamos, responde àquilo que foram as preocupações do CGS na administração central e na administração local. Não responde minimamente na administração regional. Não responde minimamente na administração local. A senhora, em reunião com a senhora ministra referiu que o universo potencial era 108 mil trabalhadores. Depois de haver isto, 108 mil da administração local. Na administração regional, não sabemos quantos estão, agora surgem os organismos, foram indicados pelos governos regionais, como sugerido pelos governos regionais, como sugerido pelo CGS. Quanto à administração local, na primeira proposta, aprecia os serviços municipalizados. Nós dissemos que não faz sentido, porque serviços municipalizados, se forem serviços de autarquia, é contrato de trabalho de funções públicas, estão todos inscritos, portanto o número de inscritos é zero. Na última listagem, o número de inscritos mantém-se zero, ou seja, só aparecem os serviços municipalizados. E essa é a grande preocupação. É que, de facto, na reunião que nós tivemos previamente ao parecer com a Sra. Ministra manifestou que iria inscrever, seja 14 mil trabalhadores, de contrato com CIT. Não vemos nenhum, como referi, e, portanto, é uma questão a resolver prioritariamente. E também, já agora, visto que o Sr. Deputado Pedro Roque referiu esta questão central de outras questões prementes, eu quero referir uma questão premente, que é a questão das autarquias serem a única instituição que paga totalmente os custos com os seus beneficiários. E, ao mesmo tempo, os beneficiários pagam 3,5 para a DSE. É uma situação que nós consideramos injusta, mas que faz parte da matriz da ADSE, daquilo que foi dado à ADSE tal como foi criada pelo governo. Ou seja, há 75 milhões de euros que as autarquias estão a suportar e que nós já temos discutido. Havia uma solução fácil, que era de haver ser as autarquias a pagar tudo, a pagar os 3,5%, cerca de 3,5%, serem todos organizados a pagar 0,5%, corresponde a uma receita idêntica aos 75 milhões de euros.
Sr. Engenheiro, eu pedia-lhe que ficássemos por aqui e agora passar ao grupo parlamentar e dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. É a deputada Eurídice Pereira, que está via online. Vá, colega.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada outra vez.
Faça favor.
Cumprimento o Sr. Engenheiro João Proença, enquanto Presidente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE, e ainda bem que aqui está connosco, porque há, de facto, do meu ponto de vista, um conjunto de coisas a esclarecer. E, aliás, na intervenção inicial, suscitou-me ainda mais, enfim, algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas. Vamos, portanto, a isso, não deixando de dar uma nota muito, muito, muito rápida para dizer que, de facto, o Conselho Geral e de Supervisão sempre foi favorável a este alargamento. Já falámos disto na legislatura, inclusive, passada. E, portanto, ele está aí e agora é a final. E a primeira pergunta, de facto, uma vez que referiu aí o parecer de maio, o parecer do Conselho de maio de 2018, eu vou exatamente começar por aí, no sentido de perguntar se o Conselho mantém sobre ele a mesma opinião, ou seja, se o parecer emitido a essa data é aquele que integralmente mantém. Até porque me suscita aqui uma dúvida, uma vez que na intervenção que o CG acabou de fazer, faz uma referência de que esta lista, aquela que foi homologada, responde à administração central e à regional, só não responde à administração local. No entanto, o parecer faz aqui uma referência na procura de identificação dos contratos individuais de trabalho, e passo a citar, trabalhadores permanentes de entidades públicas que pertenciam anteriormente ao universo de administrações públicas central, regional ou local. E faz uma identificação exemplificativa, fundações, entidades reguladoras, agências. Ora, estas entidades, aliás, as reguladoras foram afastadas da lista, constavam da lista inicial e foram afastadas agora da lista que está homologada, assim como não constam também fundações. Dito isto, como é que faz um reconhecimento de que está respondida o problema da administração central e regional, quando efetivamente na lista não constam entidades que o Conselho Geral e de Supervisão gostava de ver incluídas, e faz essa sugestão no parecer, lá está, de 2018. Gostava também de saber a opinião relativamente às PPPs. Concretamente, solicita-se a integração na lista de duas PPPs de saúde, a de Lourdes e de Cascais. E aquilo, para além de perguntar a opinião do Conselho, pergunto também, mas a serem estas, porque é que não são as outras? Porque também existem parcerias público-privadas no domínio da rodovia, por exemplo, e portanto, porquê umas e não outras? Gostaria também de fazer aqui um apontamento e que tem a ver com o universo dos potenciais, do potencial alargamento, até para tentar clarificar também aqui uma coisa dita pelo senhor, senhor deputado do PSD da audição anterior. Como se sabe, a inscrição de facto deixa de depender do tipo de contrato, mas deixa de depender em entidades de natureza jurídica pública. É nestas, não são noutras. E, portanto, o que eu queria lhe também perguntar era como é que o senhor engenheiro articula com o parecer do Conselho, que já aqui referimos, que pretende ver abrangido quem já não é, e é assim que lá está escrito, já não é entidade de natureza jurídica pública hoje, mas já foi, que aliás, o setor empresarial local é um exemplo. E como é que compatibiliza esta pretensão com a ADSE ser mantida como um subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado? Por fim, pelo menos que eu conheço, existe uma petição na Assembleia da República onde é solicitado o acesso à ADSE, e estou agora a citar, colaboradores das organizações sociais, de que dão o exemplo na petição da Associação Nacional de Gerontologia Social. O que é que o Conselho tem a dizer sobre mais este pedido de alargamento? Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora ao colega Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três questões concretas, Sr. Engenheiro João Proença. A Deloitte elaborou um estudo no final de 2018 em que apontava para previsões, e cito, num cenário de ausência de choques, apontava para saldos negativos nas contas da ADSE, com tendência para agravar no horizonte até 2022. Entende que, o Sr. Engenheiro, que esta recém-entrada dos trabalhadores com contrato individual de trabalho pode obstar a estas nuvens negras apontadas no relatório de Deloitte, designadamente ao nível do rejuvenescimento da estrutura etária dos beneficiários, que são ao mesmo tempo contribuintes da ADSE? A segunda questão, a obrigatoriedade da inscrição na ADSE desapareceu. O que, por um lado, é compreensível, mas, por outro, pode criar-se aquilo que alguns definem como um problema de seleção adversa, isto é, a manterem-se no subsistema apenas aqueles que nele virem um benefício líquido e, deste modo, reduzirem-se as receitas. Situação que apenas não ocorre, atualmente, em virtude de um fenómeno de economia comportamental e de pura inércia. A questão é, não pode este princípio atuar contra a própria sustentabilidade futura do subsistema? Terceira e última questão. A ADSE, Instituto Público de Proteção e Assistência na Doença, é um Instituto Público de Regime Especial e de Gestão Participada, integrado na Administração Indireta do Estado, com dupla tutela do Ministério da Administração, da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministério das Finanças, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. Ora, tendo em consideração o facto de o Estado, que anteriormente era co-contribuinte para o subsistema, ter deixado de o ser, com as exceções que já aqui foram referidas, passando esse encargo apenas para o beneficiário, de que modo é que será legítimo a ser ele, o Estado, o gestor do subsistema? Posto de outro modo, não será razoável e adequado que sejam os trabalhadores, através, por exemplo, dos seus representantes, a serem os únicos gestores do sistema? Gostava de ouvir a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigado.
Obrigado, colega Pedro Roque. E penso que tem a palavra agora a deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Engenheiro João Proença, agradecer a sua disponibilidade. Gostaria de abordar aqui dois aspectos relativamente à ADSE. Um primeiro sobre o alargamento da ADSE aos trabalhadores da administração pública com contrato individual de trabalho. Foi uma questão que o PCP vinha a suscitar e colocava em cima da mesa, porque de facto estamos a falar de trabalhadores que são da administração pública, mas que a natureza do vínculo é diferente, não por sua responsabilidade, mas porque os vários governos decidiram alterar a natureza de um conjunto de instituições. De facto, na área da saúde, isto é muito mais evidente com as entidades públicas empresariais, mas haverá outras. E isto coloca aqui um problema de fundo, que há pouco também já tivemos na audição anterior a oportunidade de abordar, que prende-se, de facto, com o vínculo dos trabalhadores da administração pública, que deviam todos ter um vínculo público de nomeação e, de facto, para pôr fim às profundas desigualdades que hoje existem entre trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas e trabalhadores com contratos individuais de trabalho, que, por exemplo, dando novamente os exemplos dos hospitais EPE, que têm as mesmas responsabilidades, trabalham lado a lado, mas que têm um conjunto de direitos que são distintos, e isso cria, de facto, várias desigualdades. Este era um aspecto que gostaríamos de abordar e que importa, de facto, resolver para assegurar os direitos de todos os trabalhadores da administração pública. Ainda sobre esta matéria, parece-nos importante o seguinte, e também fez referência na sua intervenção, que se prende com o fato de ter a preocupação de não alterar a natureza da ADSE e de não subverter aquilo que é a ADSE. A ADSE é um sistema de saúde dos trabalhadores da administração pública, e nós consideramos que é isso que deve continuar a ser, e não procurar alterar, subverter, com o objetivo que nós sabemos que esteve presente e que está presente, quando foi a definição da natureza da ADSE e que ficou decidido pelo Instituto Público, mas havia outras opiniões, e nós consideramos que, de facto, este é aquele que é adequado para evitar a sua transformação naquilo que não deve ser. Uma segunda questão sobre a coparticipação dos trabalhadores para a ADSE. Nós temos vindo a colocar a necessidade de que a coparticipação não seja sobre os 14 meses, mas que seja sobre 12 meses. O ano tem 12 meses e, de facto, é isso que faz sentido. Temos vindo a apresentar propostas nesse sentido, e quando muitas das vezes se coloca, relaciono, mas esta é uma questão de proteção, inclusivamente dos próprios trabalhadores, mas eu gostaria de colocar ainda um outro aspecto, porque muitas vezes vem à liça a preocupação com a sustentabilidade da ADSE, e era importante, e nós também já temos vindo a abordar esta matéria, que era importante, de facto, que exigir a devolução daqueles pagamentos que foram indevidos, em particular aos grandes prestadores privados, e sim defender também os interesses dos trabalhadores. Estamos a falar de dinheiros que resultam da contribuição dos trabalhadores e que naturalmente devem ser protegidos e devem ser salvaguardados, e naturalmente também assegurar todo do rigor e transparência ao nível da sua sugestão. Este seria um bom caminho para que, de facto, também se assegurasse por esta via a sustentabilidade da ADSE e não por via de onerar os trabalhadores, como aconteceu há uns anos atrás, com o aumento da comparticipação, e por isso é que nós consideramos que deve haver esta, de certa forma, de que em vez de incidir sobre 14 meses, passar a incidir sobre os 12 meses. Muito obrigada.
Muito obrigado. Colega Paula Santos, dá a palavra agora ao Sr. Engenheiro João Proença, lembrando-lhe que o somatório são mais ou menos 10 minutos, e aqui o Sr. Engenheiro que observasse este tempo. O Sr. Engenheiro tem que voltar a ligar o microfone, não temos som. Agora sim.
Eu disse que ele estágio na administração central e local respondia àquele que foi o parecer, mas não disse a todo o parecer. Respondia àquilo que a lei torna possível, que o Decreto-Lei 421 torna possível. O Decreto-Lei 421 tem deficiências de redação. Por exemplo, as entidades reguladoras são expressamente referidas na linha A e não há nenhuma especificidade na linha B e C que permitem escrevê-las. Nós mantemos que todas as entidades reguladoras devem ser inscritas, salvo se tiverem caráter empresarial, como é o caso do Banco de Portugal. Também, de facto, na administração regional a mesma coisa e na administração local. Na administração local estamos perante um paradoxo. Há serviços, há autarquias que os serviços municipalizados se mantêm no âmbito da autarquia. Há autarquias que têm os serviços municipalizados com gestão empresarial. O que é que acontece a esses serviços municipalizados com gestão empresarial? Em 2014 foi alterada a lei do poder local por imposição da Troika e todas estas empresas passaram a ser reguladas pelo direito comercial. Portanto, ao não salvaguardar na lei as especificidades das autarquias, fez com que empresas municipais, que são exatamente igual, institutos públicos e hospitais empresariais, que são entidades municipais com gestão empresarial, estejam todas excluídas porque a lei expressamente não refere nenhuma especificidade nestas situações. E isto é absurdo. Como digo, sempre o parecer da ADSE, foi no, o parecer do CGS, foi no sentido de os 50 mil da área da saúde, agora são 60 mil, também outros organismos, os 40 mil das autarquias e 10 mil, que agora são bastante mais em termos de contratos individuais de trabalho noutros setores. Relativamente aos hospitais com gestão participada, nós o que dizemos é suscita dúvidas, há que esclarecer. Os trabalhadores devem ser prejudicados, pertencendo a estes hospitais ou SNS, devem ser prejudicados por ter gestão empresarial, não tendo acesso à ADSE, levantamos a preocupação. Não tem nada a ver com outras entidades gestão participada, que são empresas de caráter comercial, industrial e outro, que não tem nada a ver com a matriz da ADSE que o Conselho Geral tem defendido. Portanto, também levantamos dúvidas no parecer relativamente a outras entidades, para além das entidades reguladoras que são excluídas pela alínea do Decreto-Lei 421, o problema, por exemplo, do Inatel, que também é uma instituição pública, propriedade de uma fundação pública, como as universidades. Porque é que é excluído na listagem? Portanto, surgem algumas dúvidas. E por isso também apontamos que esta listagem devia ser aberta a outras entidades, mantendo exatamente aquilo que estava... outras entidades, à medida que se verificar que cumprem os requisitos, que esta não pode ser uma listagem para excluir, tem que ser uma primeira listagem para facilitar as inscrições. Relativamente à petição de serviços sociais, não tem sido, o CGS não tem defendido propostas, têm surgido, incluindo na Assembleia da República, alargar a ADSE a todos os serviços, a todas as pessoas deste país. Bem, era matar a ADSE como sistema de proteção de saúde dos trabalhadores do Estado. Alargar aos serviços sociais parece-se importante. A questão poderá ser refletida, mas também põe em causa, de facto, a matriz pública da ADSE. Nunca a questão foi abordada no CGS. Pedro Roque, a questão, Sr. Deputado Pedro Roque, a questão da sustentabilidade, da Deloitte, o Tribunal de Contas, realmente apontavam que a partir de 2022-23 haveria saldos negativos. Bem, estamos em 21, os saldos são altamente positivos, há um saldo acumulado de muito mais de 500 milhões de euros e, portanto, estes cálculos foram cálculos altamente defensivos. Não tiveram bem em conta a realidade da ADSE como o serviço da administração pública, como a proteção dos trabalhadores, que os trabalhadores aderem maciçamente, porque consideram o melhor sistema de proteção na saúde. É por isso que eles cá estão, apesar de a inscrição voluntária. A inscrição voluntária, mas os trabalhadores desejam a ADSE e por isso continuam inscritos. Por exemplo, nós, no parecer de maio de 2018, levantávamos uma questão. Houve muitos trabalhadores que desistiram, renunciaram tacitamente, deixando de pagar. Bem, pedíamos para abrir um período de inscrição extraordinária. Não foi contemplado. Se for contemplado, há vários milhares de trabalhadores que vão aderir, porque realmente se arrependeram, muitas vezes nem se aperceberam da decisão que tomaram para toda a vida. Portanto, o nosso problema em termos de sustentabilidade continua a dizê-lo, incluindo neste alargamento. É se os trabalhadores dos organismos aderem esmagadoramente ou só aderem alguns com problemas particulares Por exemplo, estão perto da reforma e deixam de perder seguro de saúde que têm neste momento o organismo, ou de facto têm problemas de saúde específicos, digamos, e então aí realmente seria um problema para a ADSE. Por isso também, no parecer, dizemos que a ADSE deve acompanhar o nível de adesão a nível dos diferentes organismos para refletir sobre estas situações. Não é para pôr em causa as adesões que foram feitas, é para refletir sobre as medidas a tomar para aderir à esmagadora maioria. Relativamente também ao Estado contribuinte. O Estado contribuinte, vamos lá ver, o Estado contribui com 75 milhões de euros. Numa audição no Tribunal de Contas, eu levantei a questão, o problema das autarquias resolve-se se todos os organismos pagarem 0,5%. O Estado é o único grande organismo, grande empresa, empresas públicas, empresas participadas, todas elas têm algum custo com a proteção da saúde. O Estado central, o Estado regional, o custo é zero. Os únicos que pagam são os beneficiários. No Estado local, bem, o custo para as autarquias é total. E, portanto, se os 75 milhões que são pagos pelo Estado, através das autarquias, forem distribuídos por todos os organismos, dava um sistema muito mais justo. Mas não pedimos dinheiro adicional. Não podemos aceitar que reduzam as receitas da ADSE e Jalei. Quanto a este problema de reforçar a gestão com maior participação dos beneficiários, achamos que isso era importante. Tem havido uma posição do CGS de rejeitar a mútua, de rejeitar um sistema mutualista. Aliás, se a ADSE fosse uma mútua, no dia é bom de lembrar que a ADSE deixaria de ser um serviço de proteção dos trabalhadores na saúde, passaria a ser um seguro de saúde como todos os outros. E até com grandes apetites no sentido da sua privatização. Portanto, mas poderia de refletir sobre a gestão. O Tribunal de Contas tem levantado, por exemplo, a participação dos AGEs, de maior participação dos representantes dos beneficiários. Tem levantado também o problema, digamos, de haver um maior equilíbrio de poderes. O AGEs, acompanhamento, o direito à informação, que muitas vezes tem dificuldades em obter, e acompanhamento da gestão, mas sobretudo é um órgão de caráter consultivo, os conselhos diretivos, e estamos satisfeitos com o atual Conselho Diretivo, há uma maior capacidade de resposta face à ADSE do que houve com o Conselho Diretivo anterior. Senhora Deputada Paula Santos, estamos de acordo que, quanto à adesão dos CITES, mas já referi, faz sentido que o Decreto-Lei 421 não alarga aos CITES das autarquias, aos CITES das empresas municipais que hoje estão abrangidos pelo direito comercial face a uma imposição da Troika em 2014. Não faz sentido nenhum que haja trabalhadores, serviços municipalizados da água e do saneamento, que hoje são empresas municipais, não podem aderir e têm 40% a 50% ou 60% dos trabalhadores do mesmo organismo estão na ADSE, por são contrato de trabalho de funções públicas. Se o problema se resolve mudando o vínculo ou não vínculo, não me iria pronunciar. Agora, o que considero é que a ADSE é para todos a igualdade. E o direito tem que existir. E por isso esse alargamento aos CITES, quer ao contrato de trabalho de funções públicas, quer aos CITES, que são exatamente iguais aos contratos de trabalho de funções públicas, simplesmente são considerados CITES por terem as tais entidades de gestão empresarial. Portanto, o problema dos vínculos poderia resolver, mas, digamos, poderá resolver-se pelo alargamento, pelo diploma legal. Quanto aos 14 e não 12 meses, senhora deputada, o que está em causa é as receitas. Se 14, 12 meses reduz as receitas em 13 ou 14%, é evidente que há um problema para a ADSE. Se, da vez de pagar 3,5, passar a pagar 4 e tal, para manter as mesmas receitas, para a ADSE tanto faz 14 como 12 meses. Agora, não estamos em condições, sem pôr em causa a sustentabilidade, de reduzir de 14 para 12 meses. Porque é uma diminuição brutal das receitas para em causa a sustentabilidade futura. É evidente que não está em causa a falência da ADSE. Está em causa, para manter, digamos, o equilíbrio receitas-despesas, teria que reduzir os benefícios. Teria que reduzir os benefícios e nós não queremos. Aliás, por exemplo, na discussão agora da tabela do regime convencionado, o nosso problema é alargar benefícios em algumas áreas, por exemplo, nos cuidados dentários, em que temos um sistema bastante melhor do que o normal, mas que há muito a melhorar. Temos um melhor sistema de proteção no sistema oncológico, mas também há problemas a resolver e noutras questões. Quanto às receitas da ADSE, nomeadamente o problema das regularizações privados, achamos que é importante fazê-las e esperemos que rapidamente se avance com as regularizações, mas que é levantar também outras questões. O Estado, em 2010, cediu a questão dos isentos. Ou seja, todos os trabalhadores que têm uma pensão inferior ao salário mínimo nacional, digamos, estão isentos. Neste momento, no decreto-lei, da vez de melhorou um bocadinho, não seguiu a proposta que está no parecer de 2018, mas pôs um limite quantitativo relativamente a um plafond máximo relativamente a essa isenção. Bem, isto é política social do Estado. Como é a pensão social, como é o rendimento social de inserção, como há muitas outras situações, os abonos familiares e outras situações, devia ser paga pelo Estado. E repasse, se o Estado pagasse aquilo que os beneficiários não pagam, pagaria neste momento cerca de 14, 15 milhões por ano. A ADSE tem um custo com esses beneficiários isentos, parece-me dos 40 milhões de contos. Portanto, daí a tal solidariedade que falou o Sr. Deputado Pedro Roque. Somos um sistema altamente solidário. Agora, o Estado também devia ser solidário. O Estado está a pagar zero relativamente aos depósitos dos saldos da ADSE. E, portanto, terá que se resolver algumas questões para equilibrar melhor a relação entre a ADSE e o Estado. Bem, Sr. Presidente, não controlei o tempo, mas espero não ter minutos. Muito obrigado.
Não faz mal, Sr. Engenheiro, ultrapassou, mas perfeitamente justificava. Eu queria agradecer-lhe o facto de ter estado connosco, foi um gosto revê-lo, e agradecer-lhe as respostas e as posições que trouxe aqui em nome do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E terminamos aqui esta audição. Vamos só refazer aqui, digamos, ver a contagem do quórum, para prosseguirmos a nossa reunião. Então, colegas, peço que tomem de novo os vossos lugares. Vamos prosseguir agora com a segunda parte. O primeiro ponto é de informações. Não tenho nenhuma informação relevante a prestar-vos, mas queria solicitar se têm alguma informação. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2, que tem como objetivo a distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei 684, da autoria do Partido Socialista, que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local, o PAEL, e a indicação é do Grupo Parlamentar do PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado. Passamos ao Projeto-Lei 693 do PAN, que assegura a alteração das regras de incumprimento da cessão do plano de ajustamento financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, procedendo à terceira alteração da Lei 43/2012, de 28 de agosto. O deputado que cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, indicamos o deputado António Gameiro.
Muito bem. E, sendo assim, passamos ao ponto que tem a ver com a aprovação das atas. Ata 68, eu ponho em apreciação, não havendo ninguém para intervir, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Ata 69, ponho também em apreciação, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada. Ata 70, idem, Está em apreciação. Votos contra. Quem se abstém? Está aprovada. E, por fim, a ata 71 em apreciação. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada a ata 71. Então, passamos ao quarto ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da nota de admissibilidade e também com a designação do deputado relator, que cabe também ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E é, digamos, da iniciativa de Ricardo Filipe da Silva Pocinho, pelo acesso dos colaboradores de organizações sociais à DSE, tem 5.639 subscritores e está em apreciação. Dá a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós indicaremos para, como deputada relatora, a sua deputada Eurídice Pereira, e relativamente à nota de docilidade não temos nada a objetar.
Está indicada a relatora, passar ao grupo parlamentar do PSD para fazer a apreciação. Também nada. Deputada colega José Maria Cardoso, deputada Paula Santos, também nada. Então, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade. E passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 653, que procede à alteração dos limites territoriais entre freguesia de Escapães e a União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, pertencentes ao Conselho de Santa Maria da Feira. O autor, o deputado, o autor do parecer, é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o colega Gameiro.
Sr. Presidente, não. Eu vou indicar o Sr. Deputado Fernando Paulo.
Ah, é o colega Fernando. Está, já o estou a ver, já o estou a ver.
E a todos, Sr. Presidente, o projeto de lei procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Escapães e a União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, que pertencem ao Conselho de Santa Maria da Feira. É uma iniciativa das senhoras e senhores deputados do Partido Social Democrata e que está conforme os termos da Constituição e da lei e que acolhe também o acordo quer das freguesias, quer do município envolvidos. Não se encontram das buscas efetuadas pendentes quaisquer iniciativas sobre esta matéria, pelo que o parecer que está na vossa posse vai no sentido de que o projeto de lei se encontra em condições de subir a plenário e seguir-se os termos habituais. Era só. Ficarei disponível para alguma questão queiram colocar. Muito obrigado.
Obrigado, colega. E então, passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Desculpa, não tenho nada a acrescentar, apenas agradecer ao Sr. Deputado Fernando Paulo, que é relator, o trabalho que desenvolveu e, naturalmente, acompanharemos o diploma.
Muito obrigado, colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente ao Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, do Partido Socialista, pelo relatório que fez e pelo trabalho que fez, e dizer que não temos nada a opor e votaremos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega Paula Santos. Também não tem nada a acrescentar. Voltaria ao colega Fernando Paulo para perguntar se quer referir alguma coisa.
Não quero acrescentar. Muito obrigado.
Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o relatório. E passamos ao último ponto, outros assuntos. Também não tenho nenhum assunto neste ponto. Pergunto aos colegas se querem referir a alguma coisa. O colega Cancela Moura.
Sr. Presidente, eu era só um ponto de ordem à mesa. Eu julgo que ainda estaremos para votar uma coisa que nos chegou há momentos. Eu até ia dizer que isto tem chegado sempre muito em cima da hora, que tem a ver com a apreciação parlamentar e, portanto, a redação final de uma alteração ao diploma 10/2021, que foi apresentada pelo PCP, ou estou equivocado, não?
Ah, sim, isso foi colocado, se nós temos amanhã ainda, a segunda parte.
Pronto, eu só estou a pôr esta questão porque pensei que ainda hoje iremos.
Não foi apresentado, a doutora Susana falou nisso, para incluir na ordem de trabalho, e eu fiquei a pensar que era na ordem de trabalho de amanhã.
Amanhã são só.
Mas, Sr. Presidente, precisa... Peço desculpa, estou a fazer o ponto de ordem porque amanhã são audições. Admiti que a reunião ordinária ainda abarca... Não sei se estou a dizer... Peço desculpa.
De facto, os documentos foram distribuídos com a ordem de trabalhos de hoje, quer do que resulta da apreciação parlamentar, quer dos projetos de lei sobre a compensação dos pecuniários dos trabalhadores em caso de acidente de trabalho. Da nossa parte, podemos já resolver isso se houver acordo de todos os grupos parlamentares. Tivemos a olhar para as redações finais e não nos opomos às sugestões que os serviços fazem.
Mas estou a ser isso. Eu fui, de facto, abordado para isso, daí o meu consentimento, aliás, nem podia ser de outra maneira, havendo trabalho para fazer, só que eu entendi que era amanhã, e eu forcei essa ideia, na ordem de trabalhos não tenho cá esse ponto, e, portanto, pensava discutir amanhã, mas se não houver nenhum problema, podemos já discutir hoje.
Para mim?
Não.
Nós estamos de acordo com a sugestão dos...
Mas os colegas não veem nenhum inconveniente que se introduza na ordem. Então,
eu pensei que precisamente estava para hoje. Aliás, nos outros, era para incluir nos outros assuntos. Foi assim que deduzi.
Ah, mas isso foi a informação que tiveram do grupo de apoio?
A informação que recebemos.
Ótimo.
Eu deduzi, então, não quero dizer que assim fosse, naturalmente.
Sim.
Tomara eu que todos os assuntos fossem como este, dava a palavra à colega Paula Santos.
Não, o senhor deputado é que tem uma questão a suscitar.
Ainda tem outra questão, é que não estão presentes na sala todos os grupos parlamentares proponentes. Não sei se isso também poderá influenciar.
Então, colegas, então, vamos demorar muito tempo. Deixamos...
Sr. Presidente, desculpe, mas estamos a falar de redação final, propostas dos serviços. É aprovado que o quórum cá estiver, quer dizer isso? Não tem...
Sim, sim, eu estou... Colegas, desculpem lá, não há problema nenhum que terminemos a discussão hoje, como não há nenhum problema que fique para amanhã. Se houver algum problema que se levante, porque possa trazer algum... Não, mas pode haver alguém que não está cá e que levanta o problema, e, portanto, nós estamos em...
Sr. Deputado, tem razão. As pessoas que estão querendo comprovar a redação final.
Tudo bem, então, colega, faça...
Não tem nada.
Então, vá.
Sr. Presidente, nós aqui na redação final, sobretudo esta alteração da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 10A de 2021, que estabelece mecanismos excepcionais da gestão dos profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito da Covid-19, aquilo que aqui nos parece importante suscitar é que a redação final deve espelhar aquilo que efetivamente foi a discussão na especialidade. E julgo que esta questão, que às vezes parece de menos importância, nos parece relevante para a redação final do diploma. Isto é, a própria proposta de alteração do PCP não altera sequer o que já lá estava escrito e na redação final acabaram por acrescentar, aliás, aqui dizia-se que autorizar a contratação de médicos aposentados a termos resolutivo incerto ao abrigo do Decreto-Lei número 89 de 2010, 21 de julho, e dizia, na sua redação atual, e não sei porque é que alteraram, para que aprova o regime excepcional de contratação de médicos aposentados pelos serviços de estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde. Isto não estava lá, acrescentaram, não fez parte da alteração do PCP, e porque é que pode ser importante? Isto é uma alteração substancial, porque este diploma é de 2010, tinha uma vigência limitada há 3 anos, teve sucessivas alterações e prorrogações, e referir que é na sua redação atual faz toda a diferença, porque nós não estamos a falar do diploma original de 2010, mas estamos a falar do diploma atual com todas as alterações sucessivamente introduzidas. E, portanto, aqui o que nós iríamos propor era que fosse este artigo 6º, número 1, pudesse efetivamente ficar como já estava, porque nem o PCP propôs esta alteração. Portanto, era esta, com esta alteração, que deveríamos aprovar a redação final. Mas se, de facto, numa redação que nem sequer existe. Quer dizer, mas a senhora deputada Paula Santos poderá confirmar aquilo que estou...
Eu dou a palavra à colega Paula Santos para esclarecer.
Sr. Presidente, a referência que o senhor deputado Cancela Moura faz no artigo 6º, creio eu, a leitura que fiz, confesso, esta introdução que aqui é feita por parte dos serviços, é a identificação do diploma, de certa forma, Mas esta questão que é suscitada na sua redação atual, de facto, pode fazer a diferença, mas eu não percebi é só se pretende acrescentar na sua redação atual e se pretende retirar este acrescento dos serviços, é isso? Porque isto é a identificação do diploma. Não me pareceu que tivesse aqui problema. Agora, acrescentar aqui, de facto, na sua redação atual. Porque a nossa alteração não versava sobre esta matéria, versava sobre o acrescento na parte final, que esta medida, para além de se aplicar no âmbito da pandemia, era também para a recuperação da atividade assistencial. Esta foi a alteração que o PCP fez, não fez mais nenhuma alteração relativamente a este artigo. Em última instância, Sr. Presidente, fica a redação que foi aprovada em plenário, não havendo consenso.
E isto dá resposta à inquietação do...
Isto dá resposta porque a senhora deputada veio confirmar aquilo que eu estou a dizer. A parte final deste artigo 6º, número 1, está exatamente com a alteração que foi aprovada em plenário. Só que isto que eu estou a dizer para retirar é retirar porque é um acrescento indevido. Isto é deixar exatamente como estava, porque a alteração... Eu estou aqui a ver exatamente até a grelha comparativa das alterações... E foi confirmar, exatamente, eu digo que na redação atual faz sentido, porque o diploma, não estamos a referir-nos, eu compreendo, há aqui a identificação do diploma, mas acho que é importante deixarmos lá na sua redação atual, porque isso comportará todas as prorrogações e todas as alterações legislativas que, entretanto, aconteceram. E, portanto, o objetivo primordial desta alteração era dizer-se no âmbito da recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares. É esta a alteração do PCP. Portanto, julgo que estamos de acordo. E também, fazendo esta alteração, que é retirar esta identificação, estaremos, no fundo, a fazer corresponder a redação final àquilo que foi efetivamente aprovado em plenário.
O mais simples é, de facto, ficar o texto que foi aprovado no plenário. Eu acho que clarifica e resolve o problema e esse será o conceito.
Se está de acordo com esta observação, podemos pôr a votação exatamente com a observação.
Não, isto não é uma questão de votação, é uma questão de consenso. Basta um só pôr que fica acertar, o texto aprovado em plenário.
Estão de acordo com a redação final? Então, vamos pôr a votação. Mais nenhum grupo parlamentar que quer fazer a apreciação?
Não tendo eu, Sr. Presidente, muito obrigado. Não tendo eu acompanhado o debate da matéria em questão, na verdade tenho como indicação votar favoravelmente a redação final, mas percebo esta análise e esta observação que foi feita pelo PSD e daí perfeitamente de acordo que seja feito, que seja colocada essa questão nestes termos.
Então vou pôr à votação, digamos, o documento com a apreciação final que foi acordada com o grupo parlamentar do PSD e, portanto, com o acordo dos restantes partidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E, portanto, estamos em condições de terminar também esta reunião. Mas também... Peço desculpa.
Qual é a outra redação?
Desculpem lá, de facto tem uma outra redação final e eu dava-lhe a palavra também, se quer, não quer acrescentar nada. Algum dos grupos parlamentares tem alguma coisa a acrescentar? O grupo parlamentar do PSD também não. Então vou pôr também à votação esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também está aprovado. Então, agora sim, colegas, penso que temos a nossa ordem de trabalhos esgotada. Até amanhã.